Diogo Almeida é brasileiro, é especialista e professor da Universidade de Nova York em Abu Dhabi. Ele estuda neurociência da linguagem. E neste dia da língua materna, vamos falar da importância da língua. No primeiro momento em que o ser humano se pode verbalizar.
Todo ser humano que é exposto dentro de uma comunidade linguística vai aprender a língua da comunidade. Isso é uma constante na experiência humana. E esse processo de aprendizagem, ele é, de acordo com os últimos estudos, enfim, sobre a linguagem, ele é diferente do aprendizado de outras habilidades que nós temos, outras faculdades cognitivas, como, por exemplo, aprender matemática na escola, ou aprender, enfim, qualquer tipo de perícia física, enfim, o aprendizado da linguagem, ele é bastante particular. Então, aprender a sua língua materna é algo que, de uma certa forma, já vem, é auxiliado por uma espécie de mecanismo pré-programado que nós trazemos da nossa biologia enquanto seres humanos. Então, a importância de aprender a língua materna, de ser exposto a uma primeira língua, é essa, é você ativar esse programa biológico que existe em todos os seres humanos e fazer com que a criança aprenda, possa depreender da língua que é falada no ambiente, possa depreender o conhecimento interno daquela língua.
E depois, o que é que irá significar aprender a falar a primeira língua e vir a aprender a entender o mundo nessa ou nas outras línguas?
Sim, essa é uma questão muito, muito interessante. Então, em sociedades modernas, a gente tem a impressão de que saber apenas uma língua é uma coisa mais ou menos normal. Então, se você é um americano, um norte-americano, um canadense, um francês, enfim, se você nasce num desses países, você provavelmente vai ser uma pessoa monolíngua, você vai apenas falar uma língua. Isso, na realidade, quando você olha para a realidade histórica da humanidade e para os mesmos dados do mundo atual, isso é muito raro. Isso é um desenvolvimento muito recente. A maior parte das pessoas fala pelo menos duas línguas ou mais. Então, a realidade do mundo é uma realidade onde as pessoas geralmente são bilíngues ou são multilíngues. A relação das línguas que essas pessoas falam, que elas vão ter, vai ser um pouco diferente. Algumas pessoas aprendem duas línguas desde a infância, porque tem pais, por exemplo, que falam as duas línguas nativamente, e as crianças aprendem as duas desde a mais pequena infância, e outros vão aprender a segunda língua na escola, por exemplo, como é a realidade em muitos países africanos, ex-colônias europeias, em geral, tem uma língua oficial no país, apesar de várias línguas serem faladas naquele país, existe uma língua oficial, que é a língua da educação, e essa língua vai ser aprendida mais tarde, né? Mas a pessoa pode vir a ser muito fluente naquela língua também. Então, a diferença que existe é uma diferença de qual é a função que essas línguas ocupam na vida da pessoa. Então, você pode, por exemplo, ser uma pessoa que fala, que usa o inglês na sua vida profissional e você usa uma outra língua materna em casa, por exemplo, para falar com seus pais ou para falar com outros familiares que não são necessariamente falantes nativos do inglês. Então, o multilingualismo, ele tem essa característica de que as pessoas podem ser multilínguas em várias modalidades diferentes. Elas podem ser multilínguas no sentido em que elas falam, escrevem e leem bem nas duas línguas ou mais línguas que falam, ou, mais frequentemente, elas podem ser competentes na modalidade oral das línguas que elas falam e serem educadas apenas em uma delas. Então, as pessoas provavelmente podem falar mais de uma língua, mas elas têm talvez uma língua preferida, uma língua da educação formal, na qual elas dominam o registro formal, onde elas aprendem na escola, aprendem a ler, escrever, ler literatura, enfim. E essas experiências com as línguas, então, tem muito a ver com o papel que essas modalidades diferentes vão ocupar na vida da pessoa. Se as pessoas falam de maneira mais formal ou de maneira, mais informal, depende da função social daquela língua na vida da pessoa.
Hoje a globalização é uma realidade e o multilingualismo acompanha, portanto, este fenómeno. Qual é a importância de conviver?
Isso, mas o multilingualismo, na verdade, ele até precede a globalização. Um dos efeitos paradoxais da globalização é justamente o fato de haverem, hoje em dia, muitos países, ou mesmo comunidades menores que países, onde as pessoas são monolínguas, onde elas falam apenas uma língua. Antes da globalização, o normal, e o que se vê em várias regiões do mundo, hoje em dia ainda, é o multilingualismo, as pessoas falarem mais de uma língua, como é comum, por exemplo, ver-se em África, ou ver-se na Índia, ou ver-se em vários outros lugares, onde você tem muitas comunidades falando de muitas línguas diferentes que têm contato entre si.
A língua materna, portanto, as menos expressivas neste caso, como é que se pode olhar para elas diante das outras que são mais expressivas, portanto, são como a língua comercial, o inglês ou as outras línguas que têm mais falantes?
Então, é uma questão muito subjetiva essa. A língua materna, em geral, ela ocupa um papel especial na vida da pessoa. Vai ser a língua, geralmente, que a pessoa usa para se comunicar com os pais. né? O que acontece, isso acontece muito em comunidade de imigrantes, por exemplo, é que a questão da língua materna, ela fica muito confusa. Ela é uma questão que... Qual é a língua materna dessa pessoa? Um imigrante, por exemplo, nascido numa comunidade de imigrantes no exterior, vai começar a falar a língua, provavelmente a língua... Vai começar a usar como língua materna a língua dos pais, né? No momento em que essa criança vai ser socializada com a comunidade linguística do país onde ela está inserida, que provavelmente não é a comunidade linguística da comunidade imigrante na qual ela está inserida, então quando ela vai à escola, por exemplo. Uma comunidade, então, de chineses nos Estados Unidos, quando tem crianças nascidas nessa comunidade, elas vão adquirir o chinês como primeira língua, mas assim que elas forem para a escola, elas vão ser socializadas no inglês. Então, muito cedo, essas crianças vão ter acesso a duas línguas, mas em ambientes muito diferentes. E dependendo da comunidade onde essas crianças vivam, elas podem rejeitar a língua materna delas. Elas podem rejeitar, por exemplo, se não houver muitas pessoas em volta falando a língua dos pais, elas podem rejeitar falar a língua dos pais ou só falar a língua dos pais em casa, ou muitas vezes escolher apenas entender a língua, mas não produzi-la. Então, eles responderiam aos pais nessa comunidade fictícia de chineses nos Estados Unidos, por exemplo, seria o caso de pais falarem em chinês com o filho e o filho responder em inglês, né? Isso acontece bastante frequentemente nessas comunidades. Então, a questão da língua materna também passa um pouco por essa dualidade, que é a língua dos pais versus a língua da comunidade na qual a pessoa está envolvida. Se essas duas línguas são diferentes, a situação pode ficar um pouco confusa para o indivíduo. Então, a criança pode preferir se expressar na língua da comunidade ao invés de se expressar na língua dos pais.
Pode falar de ameaças ou tendências que podem marcar diversidade, este multilinguismo que hoje se pretende celebrar?
Então, essa é uma questão profunda, a questão de celebrar ou não a sua língua materna. Quer dizer, a língua que você adquire dos seus pais, ela é, em larga medida, a expressão cultural, a cultura, enfim, a expressão da cultura de onde você vem, de onde seus pais vieram. Então, se essa cultura se encontra numa situação de inferioridade política, ou inferioridade social, se existe algum tipo de situação político-social em que essa cultura seja ameaçada, essa língua vai ficar ameaçada, né? Então, o que você vê, por exemplo, em grupos indígenas ao redor do mundo, essa dificuldade que esses grupos têm de manter não só a própria cultura, mas manter a própria língua, né? Então, eu acho que uma coisa que é importante a gente ter em mente é isso, é que o aprendizado, enfim, uma coisa que nós sabemos do desenvolvimento linguístico é que aprender a primeira língua é uma coisa que é diferente de aprender uma segunda língua mais tarde na vida. Então, pessoas que rejeitam ou que, por outras razões, não puderam adquirir a língua dos seus pais, por exemplo, porque os pais não passaram à frente ou porque havia algum tipo de proibição no ambiente, essas pessoas elas vão ser cortadas de uma experiência que nunca vai conseguir ser reproduzida. Por mais que elas venham a aprender essa língua mais tarde na vida, porque o aprendizado da segunda língua é diferente do aprendizado da primeira língua. É importante ter essa noção.